Mateus capítulo 18. Mateus 18, 23. Poderia ler, por favor, filho?
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente?
Perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste?
Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas.
Amém. Então, Deus abençoe todo mundo, amém? Todo mundo lembra da palavra de ontem? Quem que lembra da palavra de ontem? O que que ficou gravado no seu coração de ontem? Renato. Do seu Renato. O que que ficou gravado no seu coração do que foi dito ontem? Ontem foi falado sobre o quê? Eu não lembro mais. Que mais? Qual foi o tema que nós usamos? Hã? Como é que é, João? É. Cada um pega, fica com assim, uma coisa que chama mais atenção, né? Uma coisa que, no caso do Hélio aqui, ele preocupou mais com a alma, né? Ele ficou mais preocupado com a alma, ele tem que dar um jeito de salvar a alma. Foi enfatizado muito isso, realmente. Com relação à alma, ninguém se preocupa com a alma. Só na hora de morrer é que pensa na alma. Na hora de morrer, pensa: ah, minha avó, né, meu pai, minha mãe, quem quer que seja, vai para o céu. Na hora a gente sabe que o corpo vai ficar ali e a alma vai sair. Tem que ir para algum lugar. A alma tem que ir para algum lugar. Então foi essa a preocupação do Hélio com relação à alma. Que a gente tem que se preocupar com a alma também. Você preocupa muito com o corpo. Nós nos preocupamos muito com o corpo, né? Só de você tomar banho todo dia, almoçar, jantar, Tudo isso é uma preocupação com o corpo. É com essa vida. Tem que se preocupar também com essa vida. Né? O exercício físico para pouco serve. Uai, mas se serve pelo menos um pouco, nada mal se você fizer o exercício físico. Fizer o exercício físico como a Divina faz a caminhada dela todo dia. Mas se ela não fizer a caminhada todo dia, ela sabe que a pressão dela, o organismo dela, sente falta daquela caminhada. Não é assim, Divina? Então ela faz a caminhada todo dia, querendo, às vezes, os companheiros, o Nivaldo, querendo ou não, ela sai sozinha aí e vai fazer a sua caminhada. Ela é perseverante naquilo que ela entendeu que é importante para ela. Já outros caminham uma vez, duas e acham que não é tão importante e não faz. Não é? Então, a alma e o corpo, eles estão juntos. Né? A escritura, tem um ditado que fala, né, que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. O corpo padece. Mas não é bem a cabeça. É porque na cabeça que está a mente, e na mente está o espírito. E o espírito, o nosso espírito, é a nossa alma. Então, uma pessoa de alma boa, como é o Paulinho. Paulinho é uma pessoa de alma boa, entendeu? Ele, pessoa que tem uma boa alma. Então, essas pessoas que têm uma boa alma, as pessoas tranquilas, essas pessoas assim, normalmente sofrem menos do que os outros que têm uma alma agitada, ruim, nervosa, vingativa e etc. Então, aquela alma faz com que o corpo da pessoa padeça, faz com que o corpo da pessoa sofra, não é assim? Uma pessoa que bebe, que fuma, que usa drogas, e assim por diante. É fundamental que nós tenhamos uma boa alma, não é assim? A gente cuida da alma e cuida do corpo. A gente cuida da alma e cuida do corpo. E nós deveríamos cuidar muito mais da alma do que do corpo. Muito mais da alma. Porque a alma permanece e o corpo não permanece. Né? Então, o espírito vivifica, ou seja, fica vivo. O corpo, a carne, para nada serve. O corpo é que fica vivo. O corpo é que, a alma é que vai permanecer. O corpo, a carne, para nada serve. A não ser para conduzir o seu espírito durante esse período que você está aqui. Então você cuida, porque você quer mais tempo. Você quer mais tempo. Jesus estava prontinho com 33 anos, com 30 anos. Ele estava pronto. Né? Se nós tivéssemos prontos com 20 anos, melhor era irmos embora. Igual quantos não têm sido ceifados antes da hora? Deus disse que a seara está pronta, a seara está madura, é preciso amadurecer. Você não pode colher o fruto antes da hora. A seara está madura, tá bom, então já pode colher. Mas não está madura ainda. Tem gente ainda que não está pronto. Né? Lembra do seu Zé, lá em Pires do Rio? Que a casa, ele com quase 80 anos de idade, a casa dele ainda tinha alguma coisa para se fazer. Quer dizer, ele não estava pronto para ser ceifado. Quantos de nós ainda não estamos ainda em condições de morrer? E vocês sabem que morrer, para morrer, basta estar vivo. Ninguém vai morrer se não estiver vivo. Né? É a única condição que exige para a pessoa morrer é ele estar vivo. Nunca vi uma pessoa morrer depois que estava morto. Depois de morto. Né? Já viu, Paulinho? Morreu depois de morto. Precisa estar vivo. Então, para morrer, é daqui para ali. Morreu. Estava bem, tranquilo, etc. Morreu. Né? Recentemente aí, morreu o sobrinho da Edila, da Edinha. 23 anos. Ele tinha ido numa festa, parece. E ficou lá até 6 horas da manhã. Deve ser festa de família, né? Ou não? Era uma festinha com os amigos. Normalmente é assim, entre amigos. As coisas são feitas sempre assim, entre amigos. Amigo, né? A pessoa não fuma sozinho. Ele fuma entre amigos. Ele bebe entre amigos. Difícil a pessoa fazer as coisas sozinho. Sempre tem que ter mais uns 2 ou 3 para poder ajudar. E ali ficou até 6 horas da manhã. 6 horas. 6 horas da manhã, ele não era motoqueiro, né? Ele não era motoqueiro. Mas resolve pegar uma moto lá, não sei porque carga d'água, pega uma moto e vai embora para casa. Que dia que ele estava? Certamente tinha bebido alguma coisa, certamente estava com sono. É, porque quem não bebe, não fuma, não tem nada, quando chega da hora de dar o sono, ele vai embora. Meia-noite, meia-noite e meia, uma hora e pouco, ele não está aguentando mais, os outros estão tudo naquela alegria, e ele está com sono, ele quer dormir, ou então ele encosta ali num canto e vai dormir. O normal é dormir à noite. Mas sai 6 horas da manhã, vai embora para casa, sozinho. Deve ter subido no meio-fio, alguma coisa, cochilou na moto. Alguma coisa aconteceu. E veio a falecer. Um jovem com 23 anos. Né? Então a pessoa saiu, não tem perigo não. Não tem perigo não. Não tem perigo até a hora que acontece. Não tem problema não. Tem problema sim. Então a gente cuida da alma e cuida do corpo. Cuida do corpo, porque o corpo é que conduz a minha alma. Então, por exemplo, eu não devo beber, eu não devo fumar, eu não devo fazer extravagância, eu não devo comer, né? O que eu não deve, comer só o normal. Eu não devo beber o que não deve beber, devo beber só o normal. Por quê? Porque eu sei que aquele corpo, eu vou precisar dele. Vou precisar daquele corpo. É assim? Que ele conduz, ele carrega a minha alma. Aqui no Salmo 18... Aliás, Salmo 18, não. Mateus 18. Nós estamos sempre procurando uma explicação. Nós estamos sempre procurando entender o que vem a ser o reino dos céus. Presta atenção nisso. E foi uma das preocupações também do Evangelho. Se foi uma preocupação do Evangelho, foi uma preocupação do evangelista, da pessoa que fez, que criou o Evangelho. Sabia que uma das dificuldades que nós teríamos era com relação ao reino de Deus. Até hoje, se perguntar para uma pessoa, para um de nós, a respeito do reino de Deus, a gente não sabe explicar direitinho o que vem a ser. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? Se chamar um de nós aqui para poder fazer uma explicação a respeito do reino dos céus, a gente ainda tem dificuldade para entender. Ou tem dificuldade para entender, ou tem dificuldade para falar ou praticar. Né? O reino dos céus realmente é uma coisa ainda muito, muito complicada, ainda é uma coisa assim muito distante de nós, muito misteriosa. A gente ainda não entende bem o reino dos céus, não. Tanto é que a gente vive mais para o reino do mundo. Nós investimos mais no reino do mundo, nós vivemos mais para o reino do mundo, nós nos preocupamos mais com o reino do mundo, porque o reino dos céus é a alma. O reino dos céus é o lugar, não é o lugar do corpo, é o lugar das almas, dos espíritos. Então ele explica muito aqui sobre o reino dos céus, dá várias explicações sobre o reino dos céus, para que nós nos preocupássemos com o reino dos céus. Amém? Por quê? Porque é para lá que nós vamos. O reino dos céus é o lugar onde nós vamos ficar. Certo? O reino dos céus não é lá no cemitério. Lá no cemitério é o lugar onde se coloca o corpo. Interessante que você pode ir lá no cemitério, que nem o corpo você não vai achar mais. Dependendo do tempo que ele está lá, nem o corpo você não vai encontrar mais. Certo? E o reino dos céus? Esse é que nós precisamos estudar. Esse é que nós precisamos estar atentos, preocupados em relação ao reino dos céus. E Jesus deu várias explicações, de várias maneiras, de várias formas, para que você possa cuidar da sua alma. Certo? Tem aquela que eu disse assim, ó, o sujeito veio e construiu um celeiro enorme e tal, etc. E falou, alma minha, agora você pode descansar, porque você tem tudo isso. Nada daquilo que ele fez servia para a sua alma. Nada daquilo ia beneficiar a sua alma. Então, ele perdeu o tempo. Ele perdeu o tempo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois não ter o lugar para pôr sua alma? Ganha o mundo inteiro e depois não ter um lugarzinho para... Esse aqui é o lugar da minha alma. Não. Edifica para você um tesouro do céu, edifica para você um lugar, uma casa, um edifício. Deus tem falado isso para nós. Você tem que se preocupar com o céu. Você tem que se preocupar com o mundo espiritual. Porque é para lá que todo mundo vai. Agora, quando chega lá, na hora de separar, aí que eu imagino o que, vai acontecer. Eu imagino que confusão que não vai ter, né? Muita gente achando que tem direito e não tem. E outros achando que não tem direito e tem direito. Não vai ser fácil, só Deus mesmo para poder lá, separando você para cá, você para cá, você para cá, você para cá. Você aí, ó, para cá. E muita gente apelando. Senhor, Senhor, ó, tá, ó, eu vou entrar na justiça. Amém? Vou requerer os meus direitos. Você lembra que eu ia na reunião? Chegava na reunião, em vez de prestar atenção, eu não prestava atenção, porque eu achava que eu não precisava prestar atenção. Né? Então, tudo isso, gente, vai ser cobrado. Tudo isso vai estar sendo analisado. Deus disse que nenhuma da sua palavra voltaria vazia. Nenhuma da sua palavra. Se Deus falar conosco, se foi uma palavra de Deus, ela... volta trazendo consigo o efeito para o qual ela foi lançada. Se você planta uma mangueira, amanhã você vai colher manga. Você planta um coqueiro, é porque amanhã você pretende colher coco. De várias formas, Deus explicou o reino dos céus. O reino dos céus. Vamos aqui, então, ver nesse capítulo 18 de Mateus. Vamos ver aqui o que ele estava... O que ele vai acrescentar ao que você já sabe sobre o reino dos céus? Ele vai acrescentar ao que você já sabe. Você já sabe muita coisa sobre o reino dos céus, não sabe? Uma das coisas, por exemplo, que você sabe sobre o reino dos céus. Como? Pronto. No reino dos céus você já sabe que não vai ter casamento. Quem quiser casar tem que ser por aqui. Não é assim? Quem quiser casar tem que ser por aqui. E outra coisa, se lá não vai ter casamento, não precisa você encontrar o seu parceiro, o que você deixou aqui. Não precisa, se lá você não vai encontrar ele, não. Lá não tem casamento, para quê? Entendeu? Então esse negócio de parceiro é só por aqui. Às vezes a pessoa tem 2, 3 parceiros, 4, 5. Como é que vai chegar lá com essa turma? Não, em geral, chega lá com aquela cambuia de gente. Aqui, ó, isso aqui tudo é meu, pode mandar entrar. Amém? Pode mandar entrar. Então não vai ter. Então nós já sabemos que o reino dos céus não tem casamento. O que mais a gente sabe sobre o reino dos céus? Hã? Carne e sangue. Então, não precisa colocar botox, espichar, tal, diminuir, aumentar. No, amém? Essas coisas você pode fazer para dar uma aparência melhorzinha, tal, por aqui. Mas é só por aqui. Porque não vai, chegou ali no máximo até no caixão. Certo? Aumentar, diminuir e tal. É só por aqui mesmo. Você não, no reino dos céus não vai precisar de olhos azuis, olhos castanhos, tal, etc. Dente bonito, dente clareado, dente escuro. No reino dos céus não entra. Essa coisa não entra no reino dos céus. É uma coisa que a gente já sabe também. O que mais que não entra no reino dos céus? O que mais que fala sobre o reino dos céus. Eu sei, não entra no reino dos céus bêbado. Não entra no reino dos céus prostituta. Então quem prostitui tem que ser só por aqui. Amém? Você tem que dar um jeito. Porque se você for chegar lá com a carteirinha prostituta, aqui não entra. Ladrão, roubadores. Efeminados. Hã? Maldizente. Maldizente. Olha aí, Paulinho está lembrando ali. Maldizente. O que é maldizente? Hã? Então, se você quer entrar no reino dos céus, se você está preocupado com a sua alma, você não pode. Por que você tem que parar de prostituir? Hein, escuta, Suzana. Por que você tem de parar de beber? Pois é. Pois é. O pessoal fala, né, que a única vaga que tinha para ladrão foi preenchida com... Foi preenchida. Tinha uma vaga para ladrão. O ladrão lá na cruz pegou a vaga. Amém? Diz que a prostituta, não tinha uma prostituta lá? Maria Madalena, parece? Também preencheu a vaga. Amém? Então não tem mais vaga para esse povo, não. Agora só tem vaga para santo. Amém, Rodomar? Só tem vaga para santo. Bom, então o que mais a gente deve fazer para herdar o reino dos céus? O que mais nós devemos fazer para alcançar o reino dos céus? E nós temos que evitar todas essas coisas que não nos permitirá entrar no reino dos céus com essas coisas. Então, o maldizente tem que parar de falar mal. Né? O ladrão tem que parar de roubar enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Ninguém vai ter, eu acho muito difícil uma pessoa voltar a ter a sorte que teve aquele ladrão que parou na hora certa e já parou, né? Já com a mala pronta e no mesmo dia já. Agora, muitos de nós está fazendo uma coisa, isso é que eu quero explicar. Muitos de nós está praticando uma coisa, fazendo uma coisa que não permite você entrar no reino dos céus com aquele tipo de vida. E você continua insistindo em viver daquele jeito. Amém? Fala desse jeito. Fala virado para cá. Fala virado para cá. Fala assim. Fala, né? Todo jeito que fala aqui é no sentido de alertar, ilustrar, ensinar, preparar você para o reino dos céus. Jesus, ele foi bem... às vezes até extravagante na forma de falar, mas ele disse, olha, se o olho está atrapalhando, olha só para você ver, O olho está trabalhando. Às vezes não é o olho. Às vezes o que está atrapalhando é uma coisa tão simples, né? Mas ele exagerou em dizer, ó, se o olho está atrapalhando. Olha, você vê, o quanto é sério. Às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é o seu sapato. Amém, gente? Mas se o olho, o que que ele falou? Arranca o olho, porque o olho é até no cemitério. O olho chega até no cemitério. O olho não entra no reino dos céus. Amém? Se o braço... É sério, gente. Presta bem atenção para vocês verem que realmente... É muito importante saber das coisas de Deus, das coisas concernentes ao reino dos céus. É um trabalho que precisa estar sendo repetido às vezes, falando, ensinando. E aqui nesse trecho, ele explica uma coisa interessante. Que ele diz que o reino dos céus... Pode comparar-se a um certo rei que quis prestar conta com os servos. Um certo rei que de repente resolveu mandar embora os seus trabalhadores. Um dono da empresa, se ele quiser mandar embora todo mundo, e empregar novas pessoas, ele está errado? Ele está correto, a empresa é dele. Ele fala, olha, você trabalhou para mim 20 anos, mas eu agradeço muito, etc. Né? Mas eu não quero mais o seu trabalho. Vou colocar outro. Normalmente a pessoa sai dali irada, sai contrariada, porque ela acha que ela nunca podia sair daquela empresa. Mas o emprego dela não era vitalício. O emprego dela era, eu contratei você até o dia que eu quiser. Né? Então ele falou, um rei resolveu prestar conta e sair e acertar com seus funcionários. E começando a fazer conta, foi lhe apresentado um que lhe devia, tinha um deles que devia muito. Na hora do acerto, tinha um deles que estava devendo demais. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Aí, certamente, alguém chegou lá e falou para ele, olha, seu rei, ó, o Elmo, não vai ter jeito não, não o Elmo não é casado, tem que pegar aqui, um casado aqui, por exemplo. Quem que é? Um casado. Não está tendo mais, ah tá, tem o Elias ali. Né? Então pega o Elias, ó o Elias... O Elias não tem mais, o Elias não tem condição de pagar, não. Ele deve demais. A dívida dele aqui, com o senhor, é tão grande que ele não tem como pagar. Então, ou o senhor manda ele embora e perdoa a dívida dele, ou conserve ele aqui, porque até ele pagar. Aí o rei disse, olha, não, faz o seguinte, vende a mulher dele, a Rosa. Mas o rei mandou, ué. Né, Rosa? O rei mandou, e o rei mandou, Elias. O rei, ele era poder, ele era... Ele, presta atenção na parábola. O rei, palavra de rei, não volta atrás. O rei mandou cortar a cabeça de João Batista. Só porque uma menina dançou lá e agradou ele. E ele andou, fez bobagem ali. Falou, ó, tudo que você pedir, eu te dou. Né? Aí a mulher resolveu pedir a cabeça de João Batista e foi embora. A cabeça de João Batista. E o rei havia dito, palavra de rei, não volta atrás. Vende a mulher, vende os filhos, vende tudo que tem, vende seus filhos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Aí chegou lá, pegou a mulher, certamente, ó, quanto você dá pela mulher? Então, foi levada a leilão para vender tudo, pagar a dívida. O que interessava era pagar a dívida. Então, o Elias, porque ama muito a Rosa, o Elias, porque não vende a Rosa por preço nenhum. Está vendo, Rosa? A Rosa hoje não dorme. E tão feliz, né, Rosa? Então você sabe hoje o preço que você vale, né? Aí o rei, preste bem atenção aqui, Suzane. Aí o rei, o Elias vai e procura o rei. Senhor, olha, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Eu não tenho condições de pagar. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo. Eu não tenho condição de pagar, não. Deixa, eu dou um jeito. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. E falou, olha, eu vou dar um jeito, eu pago a dívida, eu vou dar um jeito de pagar. Mas não deixa eu vender meus filhos, vender minha mulher, vender... Não, eu não tenho condição para... Não posso isso, não. Me libera. E eu vou dar um jeito de pagar essa dívida. Me libera. Aí o rei, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha, gostou da atitude dele, certamente, tal, falou, olha, você pode ir embora, você não está devendo nada, Deus te abençoe, vai em paz, etc. Bom, aí o Elias sai, certamente feliz da vida, contando vantagem, dizendo, olha, eu consegui com o rei, eu sou boi no lambe, né, etc. O rei é meu peixe, e eu consegui com o rei, e ele me perdoou toda a dívida, tal, estou indo embora. Anda um pouquinho, aí vem alguém que devia o Elias. Vem alguém que devia o Elias. Aí o Júnior estava devendo o Elias R$150. R$200. E o Júnior não tinha como pagar os R$200. Então, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus servos, conservos, que ele devia 100 dinheiro. Eu falei, ó, 200 era 100 só. E lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que deve. Mas não é desse jeito mesmo, gente, não é? Não é desse jeito? Não é desse jeitinho mesmo? Como é desse jeito? O sujeito sempre quer o perdão. Ele quer o perdão. Mas não admite perdoar nada. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Meu Deus do céu. Acho que ninguém entende melhor isso aqui do que eu. É desse jeito. Você faz tudo. Você anda a segunda milha, a terceira milha, você vira o rosto, você sofre o dano, é, se dana, tudo. Se... Mas quando você precisa de que a pessoa te entenda um centímetro, a hora que você precisa que a pessoa te entenda, te compreenda, te... um pouquinho, ela... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero... Concordo, não. Não aceito, não. É assim, um exemplo mais prático. A pessoa fala com você de qualquer jeito, etc., te trata mal, com falta de educação, etc. Uma horinha que você descuida e fala mais alto com ela um pouquinho, ela não grita comigo, não. Não põe a mão no meu rumo, não. Não é assim? E você passou, sabe, você passa a vida inteira chegando terra no pé, arrumando aqui, arrumando ali. Coça aqui, coça. Coça ali, coça. Não é assim? O Darel está rindo. Não, o Darel não. O Rafael está rindo ali, certamente. É coça, Rafael. Então, não é assim? Você passa a vida inteira fazendo, fazendo. Quer desse jeito, quer desse jeito. Sabe? Sabe? Faz isso, faz aquilo. Tal. A hora que você descuida um pouquinho e precisa, e, então, né? Você, aconteceu alguma coisa e você não. Você sufocou e não deu conta mais. E falou um pouquinho mais alto. Encostou. Não bate em mim, não! Você encostou. É desse jeito. O ser que nós chamamos de humano, de gente. O ser que a gente chama de humano, de gente, é desse jeito. Meu Deus do céu. Mas se você quiser entrar no reino dos céus, é isso que ele está dizendo aí. O reino dos céus, ele comparou o reino dos céus com isso. Ele comparou o reino dos céus com isso aí. O reino dos céus é comparado a essa história. A essa história. Você faz tudo. Você faz tudo. E tem que, e não pode reclamar de nada. Você faz tudo. De repente, perde o reino dos céus porque você perdeu a paciência, estourou. Estourou. Amém? Soltou a costura, rasgou. Aí foi embora o reino dos céus. Né? Então é isso que está explicando aqui. Você anda a primeira, a segunda, a terceira. Na hora de entrar no portão, na hora de chegar, você põe tudo a perder. Você põe tudo a perder. E depois acha, pois tudo a perder. Então, olha aqui. Então, o seu companheiro, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: vou te matar. Amém? Você me paga, então eu te mato. Paga-me o que deve. Então, o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo e tudo pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Deus toma conhecimento, Deus tem conhecimento. Deus não tem nada que Deus não vai tomar conhecimento, não. Ó, toda injustiça, toda injustiça é pecado. E às vezes você está fazendo. Às vezes você não percebe, mas às vezes você foi bem até aqui. Daqui para frente você está cometendo injustiça. Você foi bem até que hora? Trabalhou para o rei aquele tempão. Presta bem atenção, que isso é, por isso é que vocês não pegam o boi. Trabalhou para o rei aquele tempão, aquele tempo. Acertou as contas com o rei, até aí tudo bonitinho. Foi humilde em pedir. Teve muita humildade em chegar no rei. Senhor rei, tem misericórdia de mim. Não vou vender minha mulher, que eu acho, gosto dela demais da conta. Não vou vender meus filhos. Senhor, etc. Mas se o senhor tiver compaixão, misericórdia de mim, olha, o senhor me libera e eu vou dar um jeito e vou pagar o senhor. O rei perdoou a dívida, mandou ele embora. Tal. Até ali foi bem. Até ali você foi bem. Mas aí teve uma outra prova. Qual foi a próxima prova? Os 100 reais que o Júnior estava devendo. E você foi reprovado ali. Aí a pessoa deu... Não, gente. Você lembra que você estava doente, eu te curei? Você lembra que você estava com dor de cabeça? Você lembra que você estava... Assim eu fiz. Você lembra que você estava uma noite angustiada lá e etc, etc. E não sabia o que fazer e eu te aliviei, você deitou, dormiu, achou bom, etc. Você lembra que, né, que eu fiz isso por você, que eu fiz, que livrei você lá daquele acidente, livrei você lá daquele outro problema, sabe? O ladrão ia te assaltar, eu não deixei. Ia acontecer isso com você, eu não permiti, etc. Agora, você não pode compreender, você não pode fazer do jeito que eu fiz para você, do jeito que eu fiz para você, você não pode fazer aí para o seu funcionário, né? Para o seu filho. Tem gente que não faz nem para o filho. Tem gente que não perdoa nem o filho. Nem a mãe. Nem o pai. Não perdoa a igreja, não perdoa, não sabe fazer além daquilo. Não sabe fazer além. Só sabe fazer em troca dos 100, dos 200, dos 300. Só sabe fazer em troca dos 100, dos 200, dos 300. Oh, meu Deus do céu, que povo sem vergonha. Amém? Então, ele, lá na outra parábola, ele fala assim, servo inútil, só faz o que eu mando. Não sabe fazer um pouquinho além do que eu mando. Não, só vou fazer aquilo que eu... Se eu ganho para poder ensaboar aqui, eu só vou ensaboar aqui. Do lado de cá, não. O que eu recebo é para ensaboar aqui. Amém? Não estraguei, não. Do lado de cá, não. Não vou fazer, não. Sabe, eu vou passar a vassoura aqui. Para cá, não, porque eu ganho só para poder passar para cá. Amém? Nós não vamos entrar no reino dos céus desse jeito, não. Nós não vamos. Nós não vamos entrar no reino dos céus. Tem muita gente que pensa que é santo com o que ele faz. Tem muita gente que pensa que já está com o ingresso na mão com o que ele faz. Amém?
Chega.
Tá, certo. Senta no lugar assim onde ele senta. Tá. E pronto. Amém? E acha que já vai, já está com a passagem pronta, que vai para o céu realmente. Às vezes essa pessoa, você concorda que às vezes vai ter uma decepção enorme, que vai ter a porta ser batida na cara dele às vezes? Porque ele só fez o que mandou. Ou às vezes não fez nem o que mandou. E achou que estava fazendo demais. E achou que estava fazendo demais. Amém? Não é isso? Olha, o que, que eu comecei falando para vocês. Tem muitas maneiras de explicar o reino de Deus. Como é que Deus procede? O reino de Deus está no meio de nós. Como é que Deus procede? Tem hora que eu fico, paro e penso assim e falo, meu Deus, me ensina. Abre os meus olhos para mim poder realmente entender. Porque quão profundo, quão alto é o seu caminho. E quão profundas são as suas riquezas. E a gente tem que ter muito cuidado, vigiar, ora e vigia, sem cessar, para você não, de repente, não passar a vida inteira enganado, pensando que está abafando. Aí chega na hora. Amém, gente? Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? A igreja, nós estamos sendo edificados para a morada de Deus. Nós somos edificados, presta atenção aqui, nós somos edificados para ser igual a Deus. Amém? Sabiam? Você é preparado para ser filho de Deus. Filho de Deus é igual a Deus. A igreja tem sido trabalhada nesse sentido. Ela é o objetivo, o destino da igreja é ser igual a Deus. Todo discípulo perfeito será como seu mestre. Todo discípulo perfeito será como seu mestre. Quem é o nosso mestre? E o discípulo perfeito será igual a ele. Igual a ele. Amém, gente? Amém? E isso acontece, são os servos de Deus e nós somos conservos. Não é conserva, não. Nós somos conservos um dos outros, um dos outros. Antes fôssemos conserva. Amém? Porque aí está, né, filho? aí estaríamos dentro de um vidrinho em cima da mesa de alguém e a pessoa botava a gente lá no meio da, do feijão e ia embora. Mas não, nós somos conservo. Eu e o Júnior. O Júnior e eu. Às vezes o Júnior faz tudo para mim. A hora que eu preciso fazer alguma coisa para o Júnior, eu não faço. Né? Às vezes o Júnior tem muita paciência comigo, a hora que eu preciso ter paciência com ele, eu não tenho. Amém? Deus falou conosco? Falou? Falou? Muito? Muito? Então, o reino dos céus, ele é explicado de diversas maneiras ali. Bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras, entende e compreende e guarda. Bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e as entende, as guarda, sabe? E produz fruto, e etc. E faz. Amém? Exatamente como Deus quer que a gente faça. E aí, meu filho? Às vezes você, o que, que você está fazendo? Você está edificando no céu. Você está edificando no céu. Você vai receber a recompensa de tudo que você fez aqui em benefício do reino de Deus. Tudo que você fez em benefício do reino de Deus. Tudo que você fez para que o reino de Deus fosse exaltado. Para que Deus fosse glorificado, porque é uma maneira de viver diferente do mundo. Não adianta nós queremos viver igual ao mundo. Não adianta nós queremos viver, levar uma vida igual o mundo leva. Não, nós temos que viver uma vida diferente, porque nós, apesar de estar nesse corpo, já estamos no reino de Deus. É isso que Deus quer fazer você entender. Que apesar de estar nesse corpo, você já faz parte do reino de Deus. Então você tem que viver de acordo com o reino de Deus. Porque você já faz parte do reino de Deus. Amém, gente? Amém? Dá para entender isso? Dá não, não dá. Dá, Elma? Dá. Amém?
Então explica para nós. 11:20.
É que nós já... Essa doutrina que a gente ouve, ela é a doutrina do reino dos céus. Então, assim, a gente já faz parte do reino dos céus. Então, desde hoje, a gente já tem que viver como se estivesse lá. Porque quando nós formos para lá, a gente já sabe como proceder. Né? O senhor já explicou muitas vezes que essa doutrina ela não é daqui. Ela é do reino dos céus. Então é isso. Viver hoje, desde agora, já como se estivesse lá.
A igreja não vive sempre pedindo a Deus? A igreja não vive sempre clamando a Deus, invocando a Deus? Né? Entendimento, ajuda, compreensão, perdão, sabedoria. Não vive sempre, a igreja não vive sempre pedindo isso. O mundo pede isso. Não. Isso é para quem? Para nós, o povo de Deus. E tem também aquilo que nós devemos fazer. Porque quando Deus dá para você uma coisa, Ele quer ver o fruto daquilo que Ele deu para você. Ele quer ver o fruto daquilo que Ele deu para você. Ele deu para você sabedoria. Ele quer ver o fruto. Mas não foi isso que eu te ensinei? Olha, eu não te ensinei assim, você está fazendo errado. Foi assim que eu te ensinei, mãe. Então, por exemplo, se lá no comecinho, quando eu comecei lá a pedir a Deus, Senhor, restaura a sua palavra, fazendo vigília, então, Senhor, essa palavra que está aí, eu não concordo com ela, não. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não. Estou vendo aqui, ó, totalmente diferente, etc. Então, se Deus me deu entendimento, se Deus me deu, aí eu pego e pegava aquilo tudo e juntava para mim, eu ia ficar quieto num canto e falar, ó, ninguém quer saber de nada mesmo, eu vou me aperfeiçoar aqui. Podia ficar lá. E eu ligava, Ramiro, vai você. Ó, vai você, fulano, vai você, ciclano. E eu ficava lá. Não vou em Nerópolis, não. Nerópolis. 4, 5 pessoas que não... Às vezes não estão assim muito interessados, nada. Mas não foi para isso que eu... se eu fizer desse jeito, eu estou errado. Se eu fizer assim, eu estou errado. Deus quer ver o fruto daquilo que Ele plantou em você. Deus quer ver o fruto daquilo que Ele semeou em você. Amém? Os talentos, a parábola dos talentos, que explica tudo que tem na Escritura, fala sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ele realmente precisa ser descoberto, precisa ser entendido. Você pega a parábola do talento. O que aconteceu com aquele que ganhou muito, mas fechou dentro de si e falou, eu não vou desperdiçar meus talentos, não. Para quê? Eu vou ficar agora feito besta. Né? O outro que tinha um talento, negociou o talento, pelejou e etc. Tal, né? Foi esse aí que foi. Eu não dei os talentos para você esconder, não. Eu não dei as coisas para você ficar com elas, não. Você não vai levar, para onde você vai levar isso? Eu dei para você, o que eu estou dando para você aqui, é para nós trabalharmos aqui. O que eu estou fazendo aqui é aqui. Porque quando chegar lá no reino dos céus, é tudo diferente. Quando chegar no céu, quando for manifesto o reino de Deus, vai ser tudo diferente. O que eu estou dando para você fazer tem que ser aqui. Não é mais ou menos assim? Não é mais ou menos assim? Lá no reino dos céus, você vai deixar para perdoar lá? Você vai deixar para poder buscar a Deus lá? Ah, não, mãe. Aí você está pisando na bola. Você vai deixar para poder... andar a segunda milha e etc, se humilhar lá. Então você está totalmente enganado. Você vai se santificar, se aperfeiçoar lá, Júnior? Está tudo errado. Se você pensar desse jeito, você está errado. É aqui, meu irmão. Nós temos que fazer aqui. É aqui, não pode deixar nem para amanhã, não. E tem que ser hoje. É hoje. Amém? Amém? Amém. Podemos almoçar? Falo, Elma. Você começou a falar, eu tomei o negócio do céu. Hã?
É só, então, comentando aqui sobre a reunião de hoje, né? Como o senhor falou, Deus, ele vai exigir o fruto daquilo que ele fala com a gente. No caso do servo aí, ele esperava que o servo procedesse da mesma forma como ele procedeu com o servo, né? Ou seja, Deus perdoa a gente, perdoa as nossas dívidas, que são muitas, os nossos pecados, aquilo que a gente faz de errado, Deus perdoa. E aí depois, a gente acha que as pessoas não podem errar com a gente não admite perdoar. Se errou com a gente não perdoa. Fica magoado, não perdoa. Às vezes é uma coisa boba.
Não, né? Normalmente se atribui assim, não, ela pecou.
Ela pecou contra mim, não vou perdoar.
Pecou, e o pecado, né, ela errou ou não errou? Ainda chama 3, 4, 5 para poder dar testemunho. Ó, tá vendo o que ela fez? Ela fez.
Interessante que isso é no reino de Deus, né? Como Jesus falou, o reino de Deus é assim. Eu perdoo e vocês não estão perdoando. Então, foi falado aqui hoje, eu entendi isso. Aqui a gente tem que levar em conta essas coisas, né? É. Saber que Deus tem perdoado a gente. Não guardar a mágoa de ninguém. Não levar em conta, não achar que a gente está sempre sofrendo dano, por que eu tenho que sofrer, E na prática, isso é muito difícil. É. Sempre tem uma coisinha com uma coisinha com outra, fica de cara ruim para um, faz beijo para outro, e isso atrapalha. Isso atrapalha a nossa entrada no reino de Deus. Então, se quiser entrar no reino de Deus, vai ter que passar por cima disso tudo.
Amém. Então, Deus fala de diversas maneiras, Ele explica para você, para nós entendermos como viver aqui na Terra. Porque quando for para lá, não precisa. Lá é outra coisa, gente. Saiu aqui até no cemitério. Quando for para lá, lá é outra coisa completamente diferente. Então, tudo é como a gente deve viver aqui. O Evangelho é pregado para ensinar como você deve viver aqui. Aqui. Amém? Eu acho isso tremendo. Você não acha tremendo, não? Põe a mão assim, vê se treme. Eu acho, sinceramente, eu acho isso fantástico. Você não acha, não, amigo? Né, Lázaro? Então, Deus nos ensina, fala tudo. Tudo está... É para você viver aonde? Aqui. Se você não souber viver aqui, lá também você não vai se vir, não. Se você não souber fazer aqui, lá também você não vai saber, não. Nem entra. Amém, Vicente? Paulo Fleury. Como isso é verdade. Amém. Geraldo está doido para falar aqui. Posso?
Deixa em mim. É para falar ou não? Você só está testando.
Falar é com nós mesmo, né?
Eu fico vendo assim, a dificuldade que nós temos de entender a justiça de Deus, né? O senhor falando aí, e eu aqui na minha cabeça, nas minhas questões, tentando achar um jeito de ser justo.
Já pensando, né?
Já pensando. Eu tenho que fazer isso aqui. Não, mas assim não dá certo. Assim, então, aí eu vi assim, aí, a dificuldade que é,
aí
na
você
realidade.
Já vai pensando, quando passa Alexandre, já começa.
Esquecer.
Aí já começa, né, a entrar então, o marimbondo, né, na cabeça.
Então, assim, e eu estava vendo aqui a importância das reuniões para poder ajudar a gente.
É.
Uma palavra dessa aqui é palavra de salvação. Quantas pessoas que têm várias questões, né? E a gente não sabe proceder justamente. Na maioria das vezes a gente procede injustamente, né? E eu estava pensando que Deus tem que ter misericórdia de nós para nos ajudar a proceder com justiça, a pensar como Ele pensa, ser justo como Ele é, para que a gente na hora H, igual você falou, chegar lá e falar, ó, você vai para o céu, você vai para o outro lugar. É. Então, nossa preocupação é salvar nossa alma com tudo isso que o senhor falou, com essa palavra de hoje. E tentar ser justo, dar ouvido à justiça de Deus, ser como Ele, pensar como Ele. Então a gente tem que buscar muito esse conhecimento para poder não errar, né?
Amém.
Então eu fiquei vendo aqui na prática o quanto é difícil ser justo. Parece que o inimigo coloca situações impossíveis, né? Por isso que o Evangelho falou, por isso que Jesus falou, arranca o olho. Então é melhor você entrar no, sem o olho do que você não entrar. Né? Amém.
Amém. Então realmente, é, como vocês falaram, é, como é o Wellington disse aqui, ó, quando você está ouvindo a palavra, a sua mente está trabalhando. Quando você está ouvindo a palavra, a sua mente, o seu espírito está lá, corre para cá, corre para lá, né? Caçar um jeito de ver como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou resolver aquilo, como é que eu vou fazer aquilo, etc. E eu concordo com vocês, tem que ser, tem que procurar resolver o mais antes possível. Foi muitos exemplos. Agora, se chegar à noite e perguntar sobre o que foi falado aqui hoje de manhã, a gente já não sabe mais, sabia? A gente já não sabe mais explicar. A gente lembra que foi falado, mas não sabe mais explicar. Impressionante, né? Se você não pegar agora, não ter guardado, ter cuidado, porque isso aqui o passarinho come a semente. O passarinho come a semente aqui, daqui até 5 horas da tarde. Tem muita coisa que pode acontecer e muitas dessas sementes que foram semeadas aqui hoje, elas vão se perder. Não estou dizendo que elas todas vão se perder. Mas muitas delas vão se perder. Às vezes no almoço, o passarinho vem, ela come. E se a gente não tiver cuidado, não sobra uma semente para, se não tivermos cuidado, não vai sobrar uma semente para crescer. Não sobra nenhuma. Vai ser mais uma palavra, mais um ensinamento que vai para o espaço. Vocês concordam? Pode. Microfone. Não é verdade? Bem, eu não estou condenando vocês, eu estou falando aqui com a maior tranquilidade possível. Não estou com raiva de ninguém, entendeu? Se vocês quiserem me pagar, paga. Se não quiserem me pagar, não paga. Estou tranquilo. Vocês estão vendo que eu estou tranquilo?
A hora que o Hélio falou que a gente, enquanto está ouvindo a palavra, vai passando na cabeça da gente onde você está errando, o que está acontecendo, onde você está falhando. É igual o senhor falou, o Espírito vai lá, vem cá. É. E isso é uma verdade. Enquanto a gente está ouvindo, a palavra está fazendo um efeito na gente. Agora, o senhor falou que a gente perde ela muito rapidamente.
É.
Eu entendi agora por quê. Porque a gente chega em casa e vai fazer outras coisas.
É.
A gente vai buscar o reino desse mundo. Então, o que, que a gente teria que fazer? Tomar providência imediatamente naquilo que você viu que está errado e começar dali. Aí você, Deus mostrou para você que você está errando nisso, ouvindo a palavra. O que, que a gente, a providência, antes de almoçar, talvez, começar a consertar aquilo que está errado. Porque se passar meia hora, a gente almoçar e dormir, é igual você falou, o passarinho vem e leva embora. Aí quando chega de noite, a gente não sabe mais o que foi falado agora, porque nós não corremos atrás do prejuízo. Nós não fomos atrás daquilo que está errado, da injustiça que nós cometemos, das coisas erradas que nós fizemos, né? Da injustiça que nós estamos praticando, e continua, igual o senhor falou, a gente ouve e continua fazendo as mesmas coisas, né? Então a providência que tem que ser tomada tem que ser agora, porque à noite vem outra palavra. O rio está correndo, a água está passando, à noite é outra água que nós vamos beber, né? Se deixar essa agora, acabou. Eu comecei a entender isso aqui agora.
Amém.
Que eu tenho que tomar uma providência imediata naquilo onde está claro que eu estou errando.
Amém. E, na pior das hipóteses, marcar lá onde foi. Sabe? Dá mais uma lida. Amanhã. Depois. Faz uma oração, bota ali o seu joelho no chão, medita em cima, Senhor, isso é verdade, isso é, né? Porque às vezes não adianta a gente às vezes fazer anotação, mas depois não olha. Faz anotação, guarda. Depois não olha. Tem que fazer como a oficina falou, se aproveitar. Comentar é outra coisa boa também. Comentar entre você, a mulher, quando encontrou com Jesus na beira do poço ali, ela saiu, foi falar sobre ele e tal, etc. É muito importante você comentar aquilo que você ouviu. Amém, gente, estou passando da hora aqui, já passou. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Wendo? A gente pensa que não tem mais nada para falar, né, Wendo? Mas tem, não tem? Eu acho que... é realmente um mistério. O reino dos céus é um mistério. Você não cansa de falar sobre as coisas de Deus, as novidades. Sempre tem alguma coisa a mais. Amém, Jesus. Obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus pelo que o Senhor nos fez, pelo que o Senhor nos ensinou. Obrigado, Pai, porque é verdade, nós ainda temos muito o que aprender, nós ainda temos muito o que conhecer de Deus, o saber de Deus, o conhecer de Deus. O saber de Deus. Como nós temos que te buscar. E esses dias nós cantávamos, como eu devo te buscar. Está aí. Certamente Deus respondendo. Se você quer Deus. Se você quer saber sobre Deus, Ele te ensinará como você deve se buscar. E uma das lições nós tivemos agora. Um dos ensinamentos nós tivemos agora. É assim que se busca Deus. É assim que se acha Deus. É meditando. Porque minhas palavras, diz o Senhor, são espírito. São vida. Minhas palavras são vida. Espírito. que nos livra da morte, que nos livra da vida. Dessa vida. Que nos dá a paz. Que nos dá, que nos consola, que nos consola. Uma vez consolados, uma vez em paz, torna-se fácil a prática do Evangelho. Mas é preciso que esteja em paz. Dá-nos, Senhor Deus, a tua paz. Consola-nos, Senhor Deus, daquilo que nós estamos tendo, daquilo que nós não estamos conseguindo pagar, né? Aquilo que estão cobrando às vezes de nós, que não nos querem perdoar, que não nos querem, ó Deus, esperar. Oh, amado Jesus, precioso Deus, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos por esta manhã, né, por esta palavra, por este ensinamento. Muito importante, de muito valor. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor toda honra, toda glória, por tudo que Ele faz no nosso meio, por tudo que nós cremos que Ele está fazendo na sua vida, na minha vida. A Ele a glória, a honra, o saber, o conhecer de Deus. Nosso Deus, nosso Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, buscando realmente te aprender, te conhecer, na esperança de que a vontade o Senhor seja feito, na esperança de que o Senhor agrade de nós, na esperança de que o Senhor tenha prazer naquilo que se faz aqui nesse lugar. Na verdade, tudo vem de ti, nada, Senhor Deus, de nós. Se fazemos porque vem de ti. E muitas coisas mais, com certeza, o Senhor há de fazer, para que nós aprendamos, para que nós sejamos glorificados também, para que o Senhor seja visto, notado, e a igreja alcance aquela glória que o Senhor desejou a ela. Ao Senhor, meu Pai, toda honra, toda glória. Ao Senhor, meu Deus. Obrigado, Jesus. Graças, graças. Continua nos dando esperança, nos dando fé, nos dando força, poder, autoridade. Renova, meu Deus, cada dia mais. O Cristo.